Oi, gente, esse aqui é o Arquicast número 274. Meu nome é Adilson e a construção em madeira vive um momento de redescoberta, deixando de ser vista apenas como recurso rústico ou provisório para se consolidar como o futuro da sustentabilidade nas construções. Com o avanço das tecnologias, a madeira hoje compete em escala e resistência com o aço e o concreto, oferecendo um balanço de carbono negativo que é vital para o enfrentamento da crise climática nas metrópoles contemporâneas. Essa mudança de paradigma exige que os arquitetos e engenheiros dominem novas lógicas projetuais e diretrizes normativas, unindo o rigor técnico da fabricação industrial à sensibilidade de criar espaços que promovam bem-estar biofílico e a eficiência construtiva. Hoje a gente vai falar sobre construir com madeira em mais um episódio em parceria com a ASBEA de São Paulo. Bom, para conversar sobre esse assunto, a gente chamou dois Marcelos para conversar com a gente. Primeiro, deixa eu apresentar o Marcelo Aflalo. O Marcelo é arquiteto e urbanista, é mestre em artes pela School of the Art Institute de Chicago e doutor pela FAUSP. Já recebeu vários prêmios, incluído da 4ª Bienal Internacional de Arquitetura e selecionado para o prêmio Mies van der Rohe na Espanha em 1999. Por 15 anos, estuda madeira na construção, divulgação de seu uso nobre e sustentável. É fundador e presidente no Núcleo da Madeira, referência em tecnologia no uso do material no Brasil. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo aqui ao Arquicast. Obrigado pela sua presença.
Boa noite a todos e a todas. Eu que agradeço. Na nossa missão aqui de divulgar o uso da madeira, todos os veículos são importantes. Esse em especial, que fala diretamente aos arquitetos, tem um significado acima da média para nós. E olha que se eu tiver uma telinha na minha frente, eu estou falando sobre o assunto.
Está aqui também o Marcelo Barbosa. O Marcelo Barbosa é arquiteto urbanista, doutor pela FAU Mackenzie, foi professor na mesma instituição entre 2005 a 2023, é autor do livro Adolf Franz Hipp, um arquiteto moderno, fruto de sua tese de doutorado, ex-vice-presidente e atual conselheiro da ASBEA de São Paulo e criador do podcast Betoneira, junto com André Scarpa, desde 2021. É fundador do escritório Baco Arquitetos Associados, junto com a Jupira Corbucci. Boa noite, Marcelo Barbosa. Obrigado pela sua presença aqui, voltando para conversar com a gente, né?
Boa noite. Já tive nessa telinha. E é sempre bom a gente trocar informação e conversar. Ainda mais um assunto tão legal que nem madeira, né? Madeira laminada colada, que acho que é um assunto que está muito em pauta. Tem várias obras, coisas interessantes e importantes sendo feitas. Muito bom.
Bom, antes do papo, a gente então vai para os e-mails, comentários e outras cositas mais. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas mais. Estou aqui com Rafa. Fala, Rafa, beleza?
Opa, beleza?
Tudo tranquilo? Rafa, como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente?
Bem, mandando e-mail para contato@arquicast.com e também você pode nos encontrar nas nossas redes sociais, né? Temos Instagram, temos Facebook. Temos Facebook, Adilson? Não, né?
Temos, sim.
Temos
Facebook. Eu não mexo no Facebook para tirar,
temos LinkedIn, temos X, Twitter. Enfim, mas na verdade a gente está de fato mais lá no Instagram e também no YouTube e também na nossa oficina do Arquicast, que é um grupo lá de WhatsApp, que se vocês quiserem conversar com a comunidade, vocês podem acessar.
Isso aí, se você quiser então entrar para a nossa comunidade, é só digitar bit.ly/oficina do Arquicast, bit.ly/oficina do Arquicast, tudo junto, que a gente vai estar de braços abertos para receber vocês, para conversar com a galera, sugestões, enfim, e os temas que a gente colocar por lá, certo?
Certíssimo. E também, assim, nos streamings, você pode também entrar no episódio lá e comentar. Falando nisso, a gente tem comentários hoje, né, Jason?
Temos. E antes a gente ir para os comentários do episódio passado, que é a entrevista com o Vazio S.A., só pular para...
7 minutos e 50 segundos.
Bom, Rafa, temos comentários do episódio passado sobre a entrevista que a gente fez com o Carlos Teixeira da Vazio S.A., né?
Temos sim, ó. Temos o comentário da Samara Pinheiro aqui. Ela disse, ó, amei a entrevista. Carlos é muito despretensioso, chega a ser divertido. Excelente arquitetura. Nos faz lembrar de buscar projetos pelos quais acreditamos e que também há espaço para a criação genuína. Bem colocado pela Samara, né? O que você acha, Tio?
É isso mesmo, né? O Carlos tem esse tom mais... parece despretensioso, mas é cheio de intenção, assim. E ele até falou que
que a expressão, né, que os projetos são muito expressivos, no sentido de ser, ter uma ligação muito próxima com a arte, né? Então, muito legal o trabalho dele. E, bom, tem outro comentário do André Braga. Fala, caramba, esse episódio tem tudo de sinergia com a minha arte, arquiliteratura. Incrível. Ouça meu podcast, Arquitetura, Arquiliteratura Cash, e entendam e prestigiem a expressão visual que criei. Sucesso para todos vocês. Propaganda aí para o André Braga, que ele está vendo o episódio de arquiliteratura. Só se quiser dar uma olhada lá no trabalho dele. Mas obrigado, André, pelo comentário.
Também não conhecia o trabalho do André. Para quem quiser seguir, é arquiliteratura.com.
Isso aí. Temos outro comentário, né, Rafa?
Temos aqui a... Acabou que a Ana Luísa nos falou, né? Eu tinha comentado no último episódio do show do Guns. E ela foi lá e respondeu, ó. Vocês me perguntaram se eu fui no show do Guns. Infelizmente, não fui, porque estava muito caro. Não sei se eles vão voltar aqui. Mas foi muito inesperado para todos aqui de Rio Preto. Ninguém imaginava que uma banda desse porte viria para cá. Ficamos felizes. Quem sabe numa próxima oportunidade irei sim. É, mas vai ser. Tem que contar com a sorte, né? Mais uma vez. Segundo show sim. Do Guns em Ribeirão Preto. Vai ser. Esse aí vai ser. Como é que fala? É, fugiu épico, a palavra, né? Aqui. Épico.
Pois é, a gente não nem sabe qual a geração da Ana Luísa, né? Porque a gente que é mais velho, que é vovô, né? Que tende a gostar mais de um rock mais antigo, né? Mas legal, pelo menos ela conhece Guns N' Roses, né? Tem gente que nem conhece. Mas enfim.
Exato.
É, espero que São José do Rio Preto receba mais shows internacionais. E quem sabe a Ana Luísa pode presenciá-los, não só o Guns N' Roses, mas outras bandas aqui. É, enfim, a gente tá entrando no assunto música, né? Que a gente gosta muito, mas enfim. É isso.
E que já viraram dinossauros do rock, né? Esses dias eu li uma resenha, um cara que também jovem que foi, assim, ele falou que a sensação que ele tinha era que ele estava vendo assim, o último ruído de dinossauros, assim, tal. Porque de fato, né, o rock é de escala, tem acabado bandas com esse perfil, né?
Exato, né? A gente até tem dificuldade de ver mais shows ao vivo, até porque são caros, enfim.
Exato.
Enfim, o público é outro, o mundo é outro. Ou a gente se adapta, ou a gente... Ou a gente morre com essa ideia, né?
É isso aí.
Então é isso, Rafa. Então vamos deixar o pessoal então ouvir o episódio, mais em parceria com as BEA sobre arquitetura e madeira. Espero que vocês gostem. Voltamos aqui a 15 dias. Valeu, galera.
Valeu.
Bom, a gente podia começar o papo falando em como é que a madeira deixou de ser um material importante na construção civil. E hoje ela volta a ser o centro das atenções no cenário global e brasileiro, e principalmente na questão da engenharia, né? Ô, Marcelo Aflaudo, você consegue começar a dar esse panorama para a gente?
A madeira sempre esteve aí no mundo inteiro. No hemisfério sul é um pouco diferente. Você não precisa educar ninguém a usar madeira. Na Europa, isso é... Garoto nasce com 4 anos e está brincando de marcenaria na escola. No Japão, idem, eles respeitam a madeira como se fosse uma divindade. Existe uma relação com a madeira e com a natureza muito maior nesses países. O Brasil, por uma particularidade, e nesse aspecto o mundo inteiro, quando entrou no modernismo, viu na industrialização um potencial muito grande de desenvolvimento e escalabilidade. E nessa hora a madeira deixou de ser interessante, porque ela não era escalável. Ou pelo menos a gente não tinha tecnologia global para fazer construções em larga escala. A partir dos anos 80, na Europa, com a ascensão do pensamento ambiental, com a antevisão dos problemas que o antropocentrismo estava gerando na Terra, a questão da emissão do CO2 passou a ser prioritária. Nesse momento, o protocolo de Kyoto recomendou que se usasse madeira na construção em grande volume e escala. O que isso significa? Significa que a construção feita com cimento, concreto e materiais tradicionais é a maior fonte de emissão de carbono, é a maior fonte de desperdício de uso de energia e de água do planeta. Ela é quase o dobro da emissão de todo o transporte somado. Então, nós temos realmente uma batata quente na mão para resolver. Se a gente quiser continuar construindo, nós temos que reduzir drasticamente a nossa pegada de carbono. Isso significa reduzir os materiais não renováveis e reduzir os processos que emitem muito CO2. Isso vale para madeira também. Com a invenção dessas madeiras coladas, que não é novidade, elas têm 115 anos, o Brasil mesmo já utiliza madeiras coladas desde a década de 60, 70. Nós tínhamos a Ismara e o Calia com a Laminarco. Eu mesmo fiz projetos na década de 80, final de 80, começo dos 90, de madeira laminada colada curva. Isso fazem 35 anos atrás. Quer dizer, não é. Nós não estamos falando de novidade, nós estamos falando dos arquitetos terem redescoberto a madeira. Ela sempre esteve lá.
Bom, hoje a gente tem técnicas específicas para se fazer uma madeira na construção civil, né? Vocês podem falar um pouco mais desse sistema, o CLT ou MLC, porque a madeira não é uma coisa que a gente vai lá e corta a madeira e está pronta a estrutura, né? Hoje a gente trabalha com uma madeira colada e é um processo muito específico, né? Vocês podiam explicar como é que funciona isso para a gente?
Eu sou um mero arquiteto que se utiliza de uma madeira já elaborada, mas assim, o MLC é uma madeira laminada colada, são hoje em dia usa pinos ou eucalipto, e tem uma série de empresas que fazem isso, utilizando uma cola super especial que fornece essa cola aqui no Brasil, é a Henkel. Cada uma tem sua vantagem, mas acho que quem tem mais expertise para falar sobre esses as tipologias de madeira é o Marcelo Aflalo, porque ele afinal é um especialista disso. Ele tem todo um instituto que cuida disso, então eu acho que eu passo a palavra para o Marcelo, e depois a gente pode falar, inclusive, de obras executadas, e aí que eu acho que é um caminho que eu surfo com mais intenção.
O Brasil tem 16 mil espécies de madeiras diferentes.
Ó, falei, 16 mil.
Caramba,
ele
muita
é o cara.
Coisa. É muita coisa.
Das quais, pelo menos, 1.000 são comercializadas por aí. A gente pode imaginar que tem madeira muito densa até madeira muito leve. A madeira balsa, que é levíssima, até o ipê ou outras madeiras até mais densas do que o próprio ipê. Acontece que para colar, e essa tecnologia da cola é uma tecnologia importada do norte da Europa, que foi desenvolvida em cima dos pinos e das madeiras de baixa densidade. Então o Brasil importou o pacote completo. E não tropicalizou exatamente. Então, o que a gente faz é trabalhar exatamente dentro do standard, do padrão europeu e americano, do hemisfério norte de fabricação. Nós copiamos integralmente. Para dar certo isso, a gente tem que usar o pinus, em primeiro lugar, e na falta do pinus, passou-se a usar o eucalipto. Por quê? Porque a produção de pinus no Brasil caiu drasticamente nos últimos anos. Hoje, 18% de toda a mata plantada no Brasil, exótica, é de pinos. O resto é eucalipto. Acontece que o eucalipto vai para o papel, para a celulose, para a madeira, para MDF, para uma série de outras coisas. E o que está restando para a construção civil é relativamente pouca madeira. Então, nós estamos num momento aqui de encruzilhada. Nós precisamos ter madeiras nativas com as mesmas características que as madeiras importadas que permitam a colagem. Com isso, a gente deixa de depender dessa cultura do norte do mundo, mas não perde a ideia, o conceito original de você colar madeiras para obter um outro produto a partir da madeira. Então, vamos lá. É uma sopa de letrinhas. É tudo sigla. O MLC, madeira lamelada colada, são peças de madeira de aproximadamente 3 centímetros de espessura coladas umas sobre as outras. Para obter uma régua muito comprida, você tem que emendar pedaços de madeira dessa forma. Ao emendar a madeira dessa forma, chama-se finger joint, encaixe de finger, você consegue metros e metros. Então, você consegue fazer uma viga, se você quiser, de 70 metros até 120 metros. Depende de você conseguir produzir e transportar esse negócio. Produzir, colar, não tem limite. Você tem, vai embora. Então, você não pensa mais na árvore, você pensa num produto a partir da madeira. Depois disso, nos últimos 30 anos, desenvolveu-se um sistema em que você faz a mesma coisa, só que cruzado. Uma série de tábuas assim, uma série de tábuas assim, e cruza. Ao fazer isso, em camadas ímpares, você vai de 3, 5, 7, 9 camadas, você vai engrossando isso e transformando isso numa peça rígida, muito mais rígida do que concreto, aço e etc., com 1/4 do peso. Então, as vantagens são inúmeras para a construção. Acontece que tudo tem o seu limite. Você constrói um prédio que você pode combinar pilares de MLC, ou seja, madeira num sentido só, com lajes que são combinadas em três nos todos os eixos. Você pode construir prédios que são só painéis, como se fosse um castelo de carta, sem pilares, sem viga. E você pode construir sem essa laje de CLT, somente com pilares e vigas e usando outro tipo de madeira para fazer as lajes. E também pode combinar com concreto, pode combinar com aço, pode combinar com outras coisas. Aí entram outras questões importantes. Eu vou parar por aqui um pouco para a gente fazer um bate-bola, senão vira aula.
Tranquilo. Então, Marcelo Barbosa, queria saber um pouco, você está começando a usar madeira em alguns dos seus projetos e você disse que está buscando ainda mais o uso em outros projetos, né? Como é que é a lógica de usar madeira, e aí entendendo que ela está no processo projetual aí de vocês?
Começando, acho que não seria uma palavra muito assertiva, porque a gente já está, né, é tudo um processo. As coisas são feitas na arquitetura, principalmente quando você muda alguns paradigmas, você demora muitos tempos, calcular o tempo da arquitetura entre você fazer um projeto, você fazer um estudo, o cliente aprovar, você fazer desse estudo virar um projeto executivo e ser construído, é um tempo muito grande. Então a gente está tentando, a gente já fez algumas coisas em madeira laminada colada, a gente trabalha atualmente muito com a Crosslan e com a Ita, alguma coisa com a Urban, mas assim, a gente está tentando fazer estruturas, infraestrutura, porque até então a gente fez a portaria de um clube, fez a portaria da piscina do clube, coisas pequenas, uma casinha, uma coisa menor, um trecho de uma escola, mas assim, a real tentativa que a gente está é fazer uma infraestrutura. O que, que a gente já... A gente queria fazer, por exemplo, uma escola inteira maior. A gente trabalha muito com infraestrutura aeroportuária, aeroporto. A gente queria fazer um aeroporto. A gente queria fazer um centro logístico em madeira. Coisas assim que realmente tem uma escala maior. Por que isso? Porque enquanto você fica na casa, na unidade unifamiliar, não dá volume, aquilo um pouquinho que o Marcelo estava falando, você não dá volume para as obras, dimensão, e você não desenvolve outros sistemas estruturais, isto é, a complexidade estrutural ela vai te exigir outras soluções. Por exemplo, uma coisa que a gente observa muito nos projetos lá fora e aqui dentro também então estão sendo gestados, é o uso da madeira, não somente tudo em madeira a estrutura, e sim fazer estruturas mistas, madeira com concreto, madeira com aço, então a gente consegue ter outras possibilidades. Fundamentalmente é isso, a gente está em busca de utilizar madeira em projetos de infraestrutura. No caso da gente, que a gente trabalha mais com aeroporto, tentar trabalhar com infraestrutura de aeroportos um pouco menores no primeiro momento. E é por isso que a gente começou isso fazendo um estudo para o aeroporto de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha tinha uma necessidade porque ela tinha uma questão de ser uma ilha, era esse aspecto insular, onde tinha um porto e tinha que chegar um produto para construir o terminal nesse porto. Esse projeto a gente desenvolveu, a gente também, como a gente trabalha com infraestruturas além de aeroportos, a gente trabalha com hospitais, a gente sempre convida alguns colegas para fazerem coisas juntos. E nesse caso aqui, a gente chamou o Triptique para pensar junto com a gente em alguma solução. A gente fez só o estudo inicial, o projeto acabou não tendo continuidade por conta do cliente, mas aqui a gente pensou, vamos utilizar madeira laminada colada por uma questão de facilidade de industriabilidade do ativo aí da madeira. E a gente gostou muito disso. Então a gente usou madeira, mas em dois outros aeroportos. O primeiro estudo foi do aeroporto Fernando Noronha, depois a gente fez um estudo para o aeroporto de Presidente Prudente, e depois a gente fez o aeroporto de Ribeirão Preto, esse sim que acabou se é o que está terminando em primeiro lugar, e esse aeroporto vai ser inaugurado agora em abril. E então, para a gente foi uma grande vitória, porque quando você consagra, quando você acaba a construção, você tem como comprovar que a coisa foi um sucesso, que deu certo. Depois a gente fala mais um pouquinho também, passa a bola um pouquinho para o Marcelo, a gente depois complementa mais com aí, explicando um pouquinho mais como é que foi o processo construtivo do aeroporto de Ribeirão Preto.
Bom, Marcelo Aflalo, eu acho que um dos atrativos para a construção em madeira, como você começou a falar, está na questão da sustentabilidade, né? Você pode citar para a gente alguns números ou iniciativas que fazem da madeira ser atrativa nesse âmbito, nesse assunto?
Sim, claro. Tudo se resume em volume. A madeira é a única matéria-prima que absorve o CO2 durante o seu crescimento e devolve oxigênio para a atmosfera. Aquilo que a gente sempre chamou de fotossíntese. É esse processo. Recolhe CO2 e devolve O2. Esse é o processo contínuo. Então, quanto mais você planta, mais você absorve. Acontece que as florestas levam um certo tempo para ficarem maduras e absorver de fato CO2. Então, trabalhar com florestas maduras, árvores grandes, etc., é o caminho para você desenvolver a arquitetura em madeira. Já que você vai fazer isso, então vamos utilizar o máximo possível da madeira. Vamos cortar ela o máximo possível e vamos começar a colar essas peças. O núcleo da madeira, isso é importante colocar, a gente atua em 5 frentes importantes. Uma é a parte florestal, ou seja, pesquisa sobre madeira, o que pode ser feito, de onde ela vem, etc. A segunda são as colas, os fornecedores, os produtos amadeirados. O terceiro é a educação. Nós temos uma pós-graduação, uma das poucas pós-graduação exclusivamente em madeira do mundo. A cada 2 anos a gente forma uma turma de 20, 25 arquitetos. Arquitetos não, arquitetos, engenheiros florestais, engenheiros, todos que participam desse material. Porque nós precisamos ter gente com um entendimento do processo no mercado. Depois a gente atua sobre as normas e legislação. Nós refizemos a legislação de incêndio, nós fizemos a norma técnica de uso da madeira junto com... Nós, quando eu digo, é um número grande de pessoas que têm atuado em prol disso. Não são 2 pessoinhas sentadas numa salinha, não é um complô nem um clube. E aí, finalmente, o mercado. A gente tem atuado junto aos bancos para melhorar as condições de crédito, porque construções em madeira são muito rápidas. E para isso o fluxo de caixa é completamente diferente. Muitas vezes um investidor fala assim: bom, mas quanto tempo fica pronto o prédio? Aí você fala assim: 4 meses. Fala: tá louco, eu não tenho esse caixa em 4 meses. Eu preciso levantar ao longo de um certo tempo, vendendo, recolhendo dinheiro para poder fazer a obra. Ou então eu preciso fazer um empréstimo, uma antecipação. Isso costuma ter um ônus financeiro alto. Para não acontecer isso, o mercado precisa ser desenhado para isso. Então deu para perceber que existe uma cadeia longa nesse processo. Quando você fala em sustentabilidade, todos esses elementos se conjugam. Marcelo Barbosa, por exemplo, citou algo que eu acabei de citar também, que são as obras híbridas, de concreto, metal e madeira. Eu vejo o núcleo da madeira, vê isso como um processo de transição, de acomodação do mercado para vários materiais. Porque, de fato, a gente precisaria eliminar o aço e o concreto na maior parte possível de uma obra e ficar só com aquele material que fica com CO2 dentro. Ou seja, que retém o CO2. Aí eu vou ter um prédio que quanto mais madeira eu tiver nesse prédio, mais CO2 retido eu tenho. Se você considerar que todos os outros materiais emitem CO2, imagina que você vai chegar num prédio que tem tanto aço, concreto, vidro, alumínio, que é o pior deles em termos de emissão de carbono, e outros produtos que vão anular toda a vantagem da estrutura em madeira. Então, essa ideia de que precisa ser purista, quanto mais madeira melhor, é uma meta, mas não é a realidade do mercado. A realidade do mercado é de uma transição para isso. Então, nós fazemos estudos dentro do núcleo da madeira para otimizar tanto o uso da madeira quanto o uso das matérias-primas em volta da madeira. Nós queremos ajudar a indústria a reduzir a emissão de carbono do processo que a própria indústria faz. Ou seja, isso é um processo de trabalhar junto. Nós não vamos atingir nenhuma meta ambiental se não houver um movimento em massa. Toda a indústria trabalhar para isso. Quando você tem uma indústria trabalhando contra o carro elétrico, ou outra trabalhando a favor da gasolina, ou não sei o quê, você vai ter sempre um jogo, um confrontamento, uma polarização que não é benéfica para o mundo. Então, nesse momento, nós não queremos uma polarização contra as outras tecnologias. Nós queremos uma simbiose e uma transformação positiva, fazendo com que as empresas façam adaptações aos processos para serem mais sustentáveis no conjunto geral da construção.
Agora, uma coisa que eu queria pegar, uma experiência pessoal do Marcelo Barbosa, com essas construções, você deve ter visto a diferença que é trabalhar com madeira no canteiro de obras, né? Você consegue falar para a gente as principais diferenças entre você trabalhar com madeira e com outros materiais, especificamente na obra, Marcelo Barbosa?
Antes eu vou só ressaltar um encontro muito importante que teve no final do ano passado, que foi o que chamou o Wood Day, onde reuniu, e aí é isso um pouquinho que o Marcelo Aflauro estava falando, de que não é um movimento isolado, tem várias pessoas participando e várias empresas, né? Por exemplo, as empresas que fazem estrutura, e eu vou chegar lá porque que eu estou retornando, falando um pouquinho do UDEI. Tem várias empresas que fazem todo o trabalho de corte e colagem das madeiras, que, como eu falei, é a Ita, a Urban, a Crosslan, a Rewood, tem várias. Tem as empresas como, por exemplo, a Saint-Gobain, que produz uma série de materiais para serem utilizados na vedação dessas edificações, sejam elas mais verticais, horizontais, diversos tamanhos, que são chapas, elementos isolantes, estruturas leves para serem auxiliares. Tem o pessoal que estuda a questão de incêndio e tem uma série de materiais que podem ser aplicados à madeira para serem retardantes de fogo. Todo esse pessoal está estudando de uma maneira séria, fazendo um conjunto para que quando a gente receba a incumbência de fazer ou convença o cliente de fazer em madeira, a gente tem o apoio de toda essa indústria para fornecimento de vários materiais e vários ensaios e soluções que viabilizam essa construção em madeira. Então, esses encontros que são feitos com toda essa turma são muito importantes no sentido de esclarecer para todo o conjunto, inclusive para a gente que faz os projetos, que concebe os projetos e desenha, para eles serem corretos e viáveis, né? Então, você me pergunta qual que é a diferença. A diferença, eu te digo de uma maneira muito interessante. Quando a gente ganhou a concorrência para fazer a ampliação do aeroporto de Ribeirão Preto, a maioria dos aeroportos são ampliações, não são raros que são um aeroporto novo que sai do zero. Geralmente tem um núcleo menor e o concessionário, levando em conta o operador, levando em conta que a maioria dos aeroportos do Brasil foram privatizados, esse aeroporto de Ribeirão Preto é um aeroporto privatizado, faz parte da Rede Voa, que é um operador, eles desejam ter uma relação de custo, de quanto que vai sair a obra usando, por exemplo, madeira, que era a sugestão que a gente citou, por uma questão de agilidade na construção. O argumento maior do que a gente utilizou foi o seguinte, a madeira por si só, ela esteticamente ela é muito bonita, além de ser um material que é feito de uma maneira muito rápida a construção, né? A montagem foi feita rapidamente. Aí você vai falar, mas a metálica também pode ser feito isso. Mas a questão estética da madeira, ela foca o olhar do passageiro, da pessoa que está no aeroporto, nessa estrutura, e você, por exemplo, pode não ter materiais tão específicos que são utilizados num aeroporto, ou você pode ter instalações que são aparentes, porque o cara vai focar na madeira. Então, foi isso que foi o argumento, e isso deu muito certo. A obra foi feita toda com instalações aparentes, em vez de ser o forro em tudo, são nuvens de forros muito identificadas, onde tem necessidade acústica, e ele se viabilizou. Aqui a gente mostra, é legal, essas imagens são, dá para ver o existente e o real, que fica muito parecido, né? E a gente foi fazer uma visita, a Crosslan que fez a estrutura de madeira desse aeroporto, e a gente foi fazer uma visita da Crosslan para entender os processos de como é que funciona a colagem, os equipamentos, tem vários equipamentos que são robotizados lá, e aí chegou uma hora, o Renato da Crosslan apontou para um espaço lá que estava coberto por uma lona gigante, ele falou, olha, ali está o aeroporto de vocês. A gente estava elaborando o projeto, já estava. E ele falou, está tudo cortado e montado. Quando eles liberarem a fundação, a gente vai até lá e monta isso em 2 semanas. Então, essa agilidade também da madeira, de como que ela é feita, da montagem, isso impressiona muito. O cliente ficou realmente muito impressionado. A rapidez de montagem da estrutura de madeira e depois a cobertura, e aí protege tudo e você tem um espaço limpo para trabalhar embaixo disso, foi uma questão muito importante, foi bem legal fazer isso. Esse uso de estruturas industrializadas que agilizam a obra e ao mesmo tempo tem um apelo estético, é uma meta que a gente está buscando nesses projetos de infraestrutura, né?
A gente está mostrando umas imagens aqui do aeroporto de Ribeirão Preto, né? É muito legal essa montagem aqui e assim, parece ser uma obra muito limpa, né? Muito, muito rápida também. Não só rápida, mas limpa também, né? Sim. Já vem montada a madeira, né? Já vem montada, já vem cortada, já vem do jeito que vocês precisam, e aí depois na obra você monta, né?
Ela vem todas já as peças dimensionadas, os encaixes, os sistemas de encaixe, e é feita a montagem na obra muito rápida, né? Muito limpa. É uma obra limpa, que tem também a vantagem de não gerar resíduo, entulho, e não tem tijolo, é madeira, painel cimentício, um sanduíche painel cimentício, isolamento e gesso acartonado por dentro, caixilharia de vidro e é isso, e telha de cobertura. O concreto mesmo é na fundação, que é usado para fazer as bases de fundação, e mesmo assim, a madeira, a montagem, ela ainda permite ajustes muito interessantes na obra, porque às vezes a fundação ela acaba tendo alguns erros de dimensão, né, de cota. A madeira ela se prestou muito para ter esse ajuste. Acima da base de concreto vai um tipo de um castiçal em aço inox que faz a ligação entre a fundação e o pilar de madeira. E aí a gente vê que mesmo tem uma série de peças que são tipo umas mãos francesas que elas acabam estando ligadas dentro das lojas, tem uma série de caixinhas de lojas aí que ainda vão ser utilizadas, porque o aeroporto ainda nem foi inaugurado, vai ser inaugurado agora dia 27 de abril. Outra coisa interessante é ressaltar que o projeto foi todo realizado em BIM, em 3D, em Revit, e a gente teve uma compatibilização, facilitou muito a compatibilização da estrutura de madeira com as instalações, ar-condicionado, caixilharia, com todos esses itens da construção, ficou muito facilitado para a gente fazer toda essa... esses clash detection em Revit. Isso ajudou bastante.
Aqui a gente está vendo, né, uma foto, uma espécie de render, e no canto toda a estrutura, né, todo o modelo em BIM aqui, muito bacana. E o Marcelo já tem baita experiência já com BIM, né, e é muito interessante quando você consegue outros materiais colocando dentro desse sistema e funcionando muito bem, né? Tem uma coisa que vocês começaram a falar também, que o Marcelo comentou, que é, por exemplo, resistência a fogo, umidade. Eu imagino que tem algumas normativas para isso. Como é que está esse estágio das normas técnicas da madeira como estrutura aqui no Brasil? Isso já está bem avançado? Vocês do Núcleo da Madeira têm isso já esquematizado? Explicam como é que está esse estado dessas partes das normas técnicas para esse material, o Marcelo falou.
Existem normas que foram elaboradas por uma comissão de engenheiros, principalmente estruturais, que é a NBR 7190. Essa norma já estabelece como calcular, como desenvolver projetos, já prevendo que a madeira pode eventualmente queimar, a velocidade com que ela queima. Ou seja, todo esse processo é um processo muito previsível. Ao contrário do aço, o concreto a 70 graus ele começa a trincar e já permite a entrada de água ou de calor. Se o calor atinge o metal, a 750 graus esse metal escoa e a estrutura vem abaixo. Você não tem previsão do tempo de que isso acontece, por isso os bombeiros não entram dentro de uma edificação. Já no caso da madeira, essa NBR já prevê que você deixe uma área a mais em volta da madeira que pode ser queimada. Ela vai queimando a uma velocidade previsível, pré-calculada e pré-testada, de modo que você tenha duas horas, três horas de queima da madeira para as pessoas fugirem, para evacuar um prédio, para fazer uma série de coisas. Até 8 andares, o corpo de bombeiros é bastante permissivo com uma série de coisas, exposição da madeira e etc., porque a escada Magirus atinge até essa altura. É a área que eles têm acesso para ajudar no socorro. Se o prédio for mais alto que isso, você precisa enclausurar e proteger a madeira inteirinha ao longo do prédio. Então, essa é uma das vantagens da madeira, é que ela queima, de fato. Ou seja, a gente não calcula mais as coisas por flamabilidade, a gente calcula as coisas por desempenho. Botou ela numa fornalha, quem dura mais? Foi a madeira. Botou ela numa determinada circunstância, quem dura mais? É a madeira. Então, a partir do desempenho, a madeira ganhou um conceito muito bom dentro da cadeia construtiva, até para seguradoras. Então, até as companhias de seguro na Europa mudaram a postura com relação à madeira. Por exemplo, se uma escola pega fogo e você tem tempo de tirar as crianças da escola, o custo para uma companhia de seguro é muito menor do que se você perder uma criança lá dentro. Você vai ter que pagar equivalente a 70 anos de vida para essa pessoa que morreu por conta da formação, da vida que ela teria, do potencial, etc., etc. Então, para a companhia de seguro, ela tem uma garantia muito maior de que é possível tirar essas pessoas da área do incêndio, propriamente dito. Quando nós fizemos a revisão das normas aqui no Brasil e a discussão com o Corpo de Bombeiros, tudo isso foi levado em conta. E o Corpo de Bombeiros foi o primeiro a se interessar pela questão, porque diminuía muito o risco dos funcionários, ou seja, dos bombeiros, atuarem numa estrutura de madeira. Eles falaram, é mais seguro para o meu pessoal entrar num prédio desse do que entrar num prédio comum. Então, nós temos interesse em desenvolver essa cultura. Nós convidamos a Associação das Companhias de Seguro para participar da criação da norma, de modo que eles tivessem participação nesse entendimento do que significa o desempenho da construção. não mais olhar como uma coisa que pega fogo, mas olhar para uma coisa que tem um desempenho melhor, que não emite, por exemplo, fumaça tóxica. A maioria dos materiais de revestimento emite fumaças tóxicas. PVC emite fumaça tóxica, os plásticos todos emitem, tecidos emitem, cortinas, cortinados de rolôs, etc., muitos emitem. Então, ou você só trabalha com produtos que são inflamáveis ou que têm um retardamento de chama excepcional. Fora isso, as chances de você ter um problema são muito grandes. Uma última coisa relativa a essa questão das normas é o seguro. Você pega um pedaço grande de madeira, a gente chama isso de mass timber. Ele é uma massa grande. Ele pode ser colado, ele pode ser maciço de um pedaço de árvore, não importa. O fato de ser uma peça grande de madeira faz com que ela queime devagar e previsível. Então, o mass timber mudou o conceito das construções. De qualquer forma, essa é uma das grandes novidades do processo. Essa foi a mudança de paradigma da flamabilidade, isso há cerca de 40, 50 anos atrás. Hoje os códigos de construção, o IBC da América do Norte e o Eurocode na Europa, levam isso em consideração de uma forma muito bem desenhada. Depois cada país faz o seu pequeno ajuste, mas a base é comum para todos os prédios, isso é muito bom. Aí temos uma outra questão aqui que chama-se industrialização. Isso é muito importante. O Marcelo Barbosa estava falando do BIM e ele pode responder isso muito bem. Hoje um projeto de arquitetura que envolva processos industriais como esse tipo de coisa é 70% projeto e 30% montagem. Não é mais 30% projeto e 70% de obra. Porque é uma obra limpa, rápida de montagem. E você tem que participar, inclusive, da fabricação, do desenho de fabricação das peças. Onde é que vão as tubulações? Onde é que você vai embutir as tomadas? Porque tudo isso já vem usinado nas placas. As peças de encaixe metálicas já vêm usinadas nas peças. Essas peças têm código de barra em todas as peças. Quando ela chega na obra, ela passa por uma leitura de código de barras. Ela é até empilhada dentro do caminhão na ordem que ela vai ser retirada. Então, existe toda uma logística por trás disso, de pré-fabricação, de off-site, que é um aprendizado que a maioria dos escritórios não tem. Essa é uma obrigação fundamental na formação dos escritórios em geral de arquitetura, que é aprender mais sobre a gestão de obras industrializadas. Ter um gestor apropriado para isso, que entenda da logística do processo, do tamanho das peças, do horário de circulação dentro das cidades, das alturas das pontes, etc., para você desenhar uma viga que circule pela cidade. Não adianta você projetar um prédio que tem uma viga de 15 metros alta, se você não pode circular na cidade com nada maior do que 12 metros. Então é preferível pensar em peças que sejam encaixáveis a cada 12 metros. Isso muda a tua visão de projeto. Logo, o tempo gasto em projeto é maior. Por outro lado, o cliente não sabe disso. E ele não vai entender essa remuneração dessa forma. Você fala, pera um pouco, a tua obra vai ser construída em 4 meses, mas eu trabalhei 12 meses para fazer isso subir rápido. Isso é uma coisa que os arquitetos precisam começar a se fazer entender para os clientes também entenderem esse lado. Porque senão eles vão virar commodities dentro de um processo do BIM. Eles não podem ser um commodity, eles têm que ser os guias do processo. E para isso eles precisam entender claramente o processo da industrialização. E precisam entender também essas coisas. Por exemplo, incêndio. A aprovação de um projeto de incêndio é muito simples, porque ela entra num fast track. As normas já estão lá, IT8, IT9, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros já explicam tudo isso sobre madeira, estão publicadas. É só entrar lá. Se você fizer um projeto respeitando as normas, a aprovação é instantânea, entra num guichê e sai do outro lado. Se você fizer uma modificação no projeto, você tem que testar essa modificação, ou seja, ensaiar provar que ela dura, que ela funciona, e apresentar um laudo para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros vai olhar esse laudo e vai falar assim: tá legal, baseado nisso eu aprovo o seu projeto. Então não tem mágica, não tem nada de diferente de um projeto complexo. Acontece que nós estamos trabalhando com material desconhecido. Por mais que a gente conheça abraça e árvore desde criança, nós não conhecemos de fato a madeira.
Tem uma coisa que vocês tocaram, mas eu queria ouvir do Marcelo Barbosa um pouco mais sobre a questão da manutenção do edifício de madeira. Eu acho que foi uma das coisas que vocês vislumbraram também, Marcelo Barbosa, a respeito da construção dos aeroportos, né? Porque é um espaço que tem uma circulação muito intensa de pessoas e imagino que deva ser uma questão importante também. É, não só a durabilidade, mas a manutenção do edifício desse, né?
A manutenção de uma estrutura de madeira diz respeito a qualquer outra manutenção de materiais. Porém, uma construção em madeira laminada colada, ela tem uma regra, quase uma regra de ouro. Ela não pode ter partes expostas externamente, sob chuva. Até pode, mas eu quero um pilar, eu quero essa viga que fique aparente. Ela vai ter que ter um tipo, é uma madeira que você coloca sobre a viga de madeira. É quase uma madeira de sacrifício. É, porque essa madeira é que vai sofrer chuva, mesmo tendo uma aplicação de verniz, de algum material hidrofugante, quando a madeira está sobre ação de chuva, ela precisa ter uma outra madeira presa, ela como se fosse um revestimento para proteger essa madeira de chuva, basicamente. Por isso que a gente trabalha muito com grandes beirais. A gente trabalha com beiral, porque o beiral já protege o pilar e protege também as outras vigas e as outras estruturas. A cobertura sempre ela protege as peças de madeira. Tirando isso, um uso de um verniz sobre a madeira, que já a madeira já vem com a aplicação dessa madeira, ela não requer grandes manutenções. A conversa que o Marcelo estava falando de o arquiteto ter a noção de como é que funciona a madeira para ele já prever uma série de questões, eu acho que é um processo que quem trabalha com construção industrializada, seja madeira, seja metálica, seja até pré-moldados em concreto, tem que ter essa previsibilidade de como transporta, de como armazena, de como que vai lidar isso com as instalações, deixar chefes, maneiras de chegar às instalações onde elas têm que chegar, de uma interação disso com uma cobertura, com uma fundação, e o processo todo se transforma. A gente trabalha com essa questão de industrialização há muito tempo. Em 2017 inaugurou o aeroporto, o terminal, o segundo terminal do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, que é um projeto nosso. Lá é um prédio de 75 mil metros quadrados que não tem um tijolo. Tudo foi industrializado, tem 4 andares o aeroporto e tudo foi feito industrializado e a montagem durou um ano num aeroporto desse tamanho. E o projeto demorou muito, porque é aquilo que o Marcelo fala. Hoje a gente tem que gastar, quando trabalha com construção industrializada, tem que gastar um tempo maior para ter essa previsibilidade, para você pensar todas as questões que vão se colocar na obra, na montagem, nas instalações. Você tem que prever tudo isso já no projeto. Então é um projeto que é muito detalhado, é feito, e quando ele vai para a obra, a montagem é relativamente rápida. Claro, tem lá seus percalços, mas o tempo de obra ele se reduz. Então, essas obras cada vez mais são utilizadas em tudo. Hoje em dia, todo mundo tem pressa, né? Os clientes hoje chegam para a gente, você mal está assinando o contrato, você tem que colocar um cronograma de projeto de obra que vai se adequar aos interesses deles. Construção industrializada, ela veio para ficar, é muito difícil. As construtoras também já têm uma interação com os escritórios de arquitetura no sentido de viabilizar cada vez mais essa industrialização. E a madeira, nesse pacote todo de industrialização, ele tem uma... ele tem uma importância muito grande, né, por vários motivos que o Marcelo Aflalo já colocou, de ser mais sustentável, de ter viabilidade, leveza, aparência e uma série de outras questões, inclusive a questão de sinistro, de seguro, porque a madeira, ela, como o Marcelo falou, ela não colapsa aqui na estrutura metálica, nem a de concreto. Ela vai queimando, então dá para você poder entrar, tirar as pessoas, os bombeiros fazerem o rescaldo e saírem em segurança. Então tem uma série de questões que são super importantes neste quesito. Transporte, a gente tem que entender toda a cadeia. Então requer muito mais conversas, reuniões, discussões para ser um projeto mais assertivo e que na obra ele é uma coisa de montagem. E ele não tem grandes problemas de obra que vão ser resolvidos no local. Geralmente é uma coisa muito fechada.
Eu queria completar uma coisa importante nesse processo de industrialização, já que a gente entrou nele. Por exemplo, o Núcleo da Madeira faz estudos dentro da cadeia com produtos de fornecedores como a Montana, como a Saelac, empresas químicas que fazem tratamento e proteção de madeira à base de água e não mais à base de solvente. E tratar à base de água, para os fabricantes, só tem vantagem. A obra e a fábrica ficam mais limpas, você não tem solventes voláteis na fábrica, os produtos à base d'água secam mais rápido, são mais duráveis e são mais fáceis de aplicar. Aí você pega esse conjunto, entra numa loja de tinta e as pessoas compram vernizes, compram uma série de outras coisas à base de solventes, que ao serem aplicados na madeira, a madeira deixa de pertencer a uma cadeia de descarte. Eu não posso queimar uma madeira envernizada, mas eu posso queimar uma madeira com um verniz ou uma tinta à base d'água. Eu não posso criar um filme sobre a madeira, colocando material impermeável, porque se a madeira não respira, mais cedo ou mais tarde vai acontecer uma pequena trinca, a água vai entrar e ela vai apodrecer por dentro. Você já viu batente de janela que você enfia o dedo e ele faz puff, ele apodrece por dentro? Eu conheço acidentes, inclusive brinquedos de criança, brinquedão de criança, que crianças morreram por conta de um desabamento de uma gangorra, de um balanço, porque tinha sido pintado 20 vezes. Nossa, mas estava tão bem pintado, a gente mantinha muito. Então, a madeira, quanto mais próxima do estado original dela, mais segura ela é e mais natural. Isso traz um problemão na cabeça das pessoas. Ela muda de cor, ela envelhece, ela é um produto natural. Então, ela nunca vai ser idêntica para o resto da vida. E aí essas pessoas vão na feira da Revestir e compram alumínio imitando madeira, cerâmica imitando madeira, vinil imitando madeira, porque elas querem a estética da madeira, mas não querem os benefícios reais da madeira. Que para eles, para essas pessoas que compram os produtos com revestimento imitando madeira, na realidade, elas não querem que a madeira envelheça, não querem que a madeira mude de cor, não querem nada. Elas querem preservar aquilo para sempre. Como se nós, pessoas físicas, não envelhecêssemos também. Essa questão do envelhecimento é muito complexa, mas ela atinge todas as áreas. Isso tem um sentido na arquitetura. A madeira, ela é isotrópica. Ao contrário dos materiais industriais, ela se movimenta, ela tem variações. E o que acontece, e o erro que eu vejo como pesquisador, principalmente, é que a indústria tenta domesticar a madeira para ela se comportar como se fosse um produto industrializado, como se ela fosse um plástico e ela se comportasse sempre idêntico da mesma forma, porque é uma necessidade do modelo industrial. Para ser eficiente, você tem que diminuir as variáveis. Ao diminuir as variáveis, você domestica o material a tal ponto que ele deixa de ter as qualidades originais. Essa é uma briga que, por exemplo, na Europa, que já passou por esse processo de consolidação da madeira engenheirada, colada e etc., eles estão redescobrindo madeira serrada, estão redescobrindo uma série de outros processos industriais que emitem menos CO2 durante o processo e têm melhor aproveitamento da madeira. Porque eles entenderam que a madeira é um material único e não é um produto industrial de plástico. Ele é um produto industrial variável. E a gente precisa começar a aprender a desenhar respeitando a variabilidade do produto orgânico, natural. Essa é a parte mais difícil. Enquanto a gente tratar a madeira como se fosse estrutura metálica ou de concreto, a gente vai limitar muito o modelo dos nossos desenhos, a nossa criatividade e as nossas possibilidades de pesquisa e expansão. Então, isso não é um confronto com a indústria, é o papel. Nosso papel é desenvolver pesquisas para isso e passar isso para a indústria. A indústria vai aceitar ou não, mas, enfim, essa é a nossa missão como núcleo da madeira.
Tem coisas que você falou que é super importante, né? Tratar madeira como madeira, né? Entender que a madeira é madeira e não é estrutura qualquer, né? Mas legal, e tem essa coisa, né? Assim, a madeira é praticamente um organismo vivo ali, então você está lidando com uma coisa que é muito maleável. É legal essa percepção, muito bom, Marcela fala. Para a gente finalizar o nosso papo aqui e depois ir para as dicas, eu queria saber das expectativas que vocês têm para os próximos anos da construção de madeira no Brasil. A gente falou aqui de alguns desafios, né? Eu queria um pouco a fala do Marcelo Afalo no sentido da construção civil no geral aqui no Brasil e do ponto de vista do Marcelo Barbosa, né? Que você vem implementando isso no escritório. Se vocês realmente estão pensando em outros projetos, vocês estão fazendo já outros projetos em madeira, né? Como a madeira se insere no mercado da construção civil hoje e a expectativa de vocês? Passar primeiro para o Marcelo Barbosa.
Eu queria só retomar um pouquinho no finalzinho da fala do Marcelo Afalo, de que da qualidade de arquiteto que faz projetos de estrutura de madeira e nessa questão que eu coloquei no começo, de que a gente é muito interessado, pesquisa muito em estruturas mais complexas, estruturas de uma dimensão maior, para poder viabilizar uma série de questões do uso da madeira, a gente precisa da indústria. Faz parte da indústria, desde o Fordismo, um processo de industrialização. Eu acho que os nossos pares europeus, em Copenhague, os caras devem fazer coisas lindas de madeira muito mais naturais, porque eles têm uma tradição desde a época dos vikings lá. Aqui a gente está tentando, neste momento, viabilizar algumas estruturas em madeira laminada colada. Eu acho que isso é importante. Não é o estado ideal da madeira, como ela é cortada na serraria. E eu acho que tem que ter uma evolução, eu concordo plenamente que tem que ter uma evolução do uso de madeiras originárias aqui do Brasil e não só pinos e eucalipto, mas a gente precisa muito da indústria. A indústria, ela é, nesse ponto, a indústria que eu falo, é o pessoal que faz as placas de madeira laminada colada, as lajes, as paredes de madeira laminada colada, que são essas empresas que a gente já citou, Ita, Crosslan, Urbem, Riewood, etc., tem várias. A gente precisa ter uma aproximação, uma discussão muito intensa com essas empresas e a gente visita elas. Semana passada teve uma capacitação da ITA aqui no escritório. A gente vira e mexe, a gente está chamando pessoas para discutir dentro do nosso escritório para que todos os colaboradores tenham essa visão mais ampla de como que funciona, como é manuseada a madeira, como é que ela é feita, né? e o que a gente pode tirar mais partido para ter mais assertividade no projeto, a gente depende da indústria. Não só, como eu falei, não só a indústria que manipula a madeira, a indústria como um todo que vai fornecer insumos para a gente para poder trabalhar nessas estruturas de madeira, né? Então, você me perguntou como que eu vejo o futuro. Eu acho que eu particularmente fiquei muito contente da gente conseguir viabilizar o primeiro aeroporto do Brasil que é feito de madeira laminada colada 80%, porque ele era desse tamanho, ficou desse não dá para ver, né? Desse tamanhão, todo em madeira laminada colado, o aeroporto de Ribeirão Preto, que é esse que inaugura agora final do mês. Então é o primeiro aeroporto brasileiro que se utiliza de madeira laminada colada, e o visual está agradando muito. E foi um pouco estratégico fazer esse Ribeirão Preto, que é uma cidade que tem a questão do agro, eles têm um uso de madeira em residência, em galpões, que já é meio consolidado. Aí, quando ele vê isso aplicado no aeroporto, que é uma edificação tecnologicamente muito avançada, porque afinal de lá ele vai pegar um avião e vai sobrevoar, vai para alguns outros lugares. Esse aeroporto, ele mais alguns anos, ele vai virar um aeroporto internacional, vai fazer voos para os Estados Unidos, Miami no caso, e voos para a América Latina. Então é importante fazer essa associação. Pô, eu uso madeira em casa, no meu galpão do agro, e eu estou vendo usar a madeira num aeroporto. Então eu acho que isso é um pouco do futuro, quando a gente conseguir dominar estruturas maiores, estruturas mais complexas. A gente estava estudando para um cliente nosso um centro logístico, um galpão grande, todo em madeira laminada colada. Na realidade, isso surgiu de uma empresa suíça que trabalha com seguro, sustentabilidade, uma série de coisas. É uma empresa enorme suíça. Ela veio aqui para o Brasil e ela encomendou da gente um estudo, não necessariamente ia ser uma viabilização, mas era o estudo de um centro logístico todo em madeira laminada colada. O galpão, os pilares, a beirais, os prédios de apoio, vestiário, cozinha, tudo em madeira laminada colada. E foi uma diversão, foi uma coisa muito legal, onde a gente estudou uma série de possibilidades numa dimensão muito maior. Eu sou muito otimista, aliás, eu sou muito otimista. Ser arquiteto no Brasil é ser otimista. E nosso escritório tem 34 anos, e há 34 anos a gente briga, com tudo, de briga, bom sentido, né? Ninguém briga com ninguém, mas a gente luta para que a arquitetura seja viabilizada nesse país de uma maneira, primeiro, esteticamente, viável, como a gente tem alguns princípios, arquitetônicos. Eu dei aula 30 anos na São Judas, no Mackenzie, 17 anos no Mackenzie. Lá, por exemplo, a gente já tem uma cadeira que discute em estruturas de madeira. A gente está olhando para esse futuro. Eu acho que colocar a academia também nesse pacote, de que os alunos já se formem tendo a madeira como uma possibilidade estrutural e sabendo como mais ou menos como ela funciona, já é um grande avanço. O Marcelo mesmo falou que já tem mestrados e pós-graduações em uso de madeira. Então, eu acho que essa capacitação também da academia é muito importante. Os professores estarem capacitados e entenderem esses materiais. Já entenderam a industrialização, agora entenderam os materiais, que a madeira é a viabilidade. Então, eu desejo que cada vez futuro que se vislumbra na minha cabeça, no meu escritório e na maneira como a gente está propondo para alguns clientes o uso da madeira, que ela seja utilizada de uma maneira consciente. E eu acho que aí a importância da fundação do que o Marcelo Flávio faz parte, o Núcleo da Madeira, tem uma reverberação maior ainda, para que realmente capacite as pessoas no uso viável do uso da madeira nos projetos arquitetônicos. É isso aí que é a minha visão de futuro do uso da madeira. E eu sou muito otimista com isso. E entusiasta. Tem que ser entusiasta, como o Marcelo também é. O Marcelo, desde que eu conheço ele briga para o uso da madeira. Briga no bom sentido. Ele discute isso e ele vislumbra e possibilita. Então, eu acho que pessoas visionárias que nem o Marcelo Aflalo, que há anos está discutindo isso, são extremamente importantes, né? Movimentos que nem que foi feito o Wood Day ano passado, que a indústria como um todo parou e refletiu durante um dia inteiro sobre o uso da madeira de uma maneira abrangente, são extremamente necessárias. Convencimento de construtoras, convencimento de clientes de uso da madeira, a gente tem que ficar fazendo isso todo dia. É também parte do arquiteto não ficar numa postura passiva de, ah, quando vier um projeto. Não, tem que fazer a cabeça do cliente para os benefícios de utilizar a madeira, tem que fazer a cabeça da construtora que ela pode, numa reengenharia, usar a madeira em alguma coisa, né? Então, acho que todo esse processo faz parte também da gente como arquiteto de poder discutir isso.
Eu também sou um otimista, não há como negar. Se eu fosse realmente pessimista, eu já tinha abandonado o navio faz tempo, porque as coisas conspiram muito o tempo todo. A economia conspira, os custos conspiram, o Estado conspira, a gente tem um trabalho enorme para se manter fiel aos nossos propósitos. Eu represento, eu tenho três chapéus. Um chapéu é o núcleo da madeira, no qual eu brigo para que todas as tecnologias, todas as formas de construção, todas as formas de gestão e etc. sejam levantadas. Eu não estou só levantando a bola de uma tecnologia, a da madeira laminada colada. Eu estou levantando a bola de todas as tecnologias, porque nem todas as tecnologias funcionam em todos os lugares do país. Eu não vou para o meio da Amazônia para trabalhar com pinos laminado colado. Eu tenho que entender que eu estou lá. Então, eu vou ter que convencer uma indústria a se instalar lá e a criar uma cadeia produtiva, uma cadeia de valor que funcione num bioma como a Amazônia. Se eu levar o eucalipto e o pinos para a Amazônia, ele não vai durar a metade do tempo que ele dura aqui no sul, porque o bioma é muito mais agressivo. Nós estamos fazendo vários projetos em Belém com apoio da Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica está interessada no uso da madeira nativa na construção e quer poder financiar obras em madeira nativa. Nós já temos um apoio do Estado que procura alternativas para o modelo de construção tradicional, porque o Estado reconhece que uma construção em bloco de cimento e telha de fibrocimento em Belém é insuportavelmente quente e que você precisa ter um desenho arquitetônico diferente, ventilado, e que a madeira pode ter um papel muito grande nesse processo. A iniciativa parte da própria Caixa Econômica, que monta instituto específico para o desenvolvimento científico. Então, no núcleo, eu visto um chapéu. Eu sou professor, eu visto outro chapéu, e eu tenho que ensinar tudo, não uma tecnologia ou uma forma industrial. E como arquiteto, eu produzo, eu desenho, eu faço coisas, e eu estou sujeito ao mercado e à indústria. Eu não posso criar inimigos em nenhuma frente, eu não sou antagônico a nenhuma frente. Todas elas são igualmente importantes. A diferença é que nós trabalhamos muito para ajudar a indústria a evoluir no processo. A indústria da construção civil em madeira, ela ainda não se consolidou. A indústria da construção em geral é muito conservadora. Convencer um cliente a trabalhar com madeira é um trabalho. A gente devia ser remunerado por isso, só pelo trabalho de convencer o camarada a usar madeira e pelos motivos corretos, não porque é estético, ou porque é isso, ou porque é aquilo, mas pelo conjunto da obra. Então, a gente já tem uma missão difícil, que é convencer o mercado, os bancos, convencer toda a cadeia de que você não está falando uma loucura. Depois, você tem a própria indústria, que se ela decolar de vez, talvez ela encontre uma limitação na falta de matéria-prima. Está difícil achar eucalipto hoje com 45 centímetros de diâmetro. Por quê? Embora seja plantado eucalipto de montes no país, a indústria que realmente planta é a do celulose e papel, lenha, madeira e etc. E eles cortam essas árvores com 9 anos, ou seja, com 18, 6, 9 a 20 centímetros. Isso não dá para você produzir laminado colado com isso. Então vai chegar uma hora, e já chegou essa hora, porque muitas empresas já estão com dificuldades de conseguir matéria-prima com poucos nós, com qualidade, etc., para fazer laminado colado. Se a gente não correr na frente da indústria e tentar resolver o problema na frente, e aí nós falamos como pesquisadores, a indústria vai ficar sem matéria-prima. E o que eu quero é poder chegar para a indústria e falar assim: gente, calma, tem alternativa. Vamos fazer isso. gente, vamos na Henkel e pedir para modificarem um pouquinho a cola para atuar com esse tipo de madeira. Gente, vamos falar com não sei quem para fazer uma modificação. Vamos falar com as indústrias para fazerem outros sistemas de ligação mecânica sem necessariamente colar as peças. É possível fazer laminado colado? Laminado sem colar? Claro, laminado com cavilha, laminado com prego, laminado com uma série de outras coisas. Minha casa tem vigas de 12 metros de comprimento por 40 de altura, curvas, feitas pregadas. Tem 35 anos essas vigas. Eu não tenho uma manutenção na minha casa há 35 anos. A madeira é naturalmente durável, ela não mudou necessariamente muito aqui dentro. Ela é agradável sempre. Então, quando a indústria perceber que a própria indústria vai fazer um pequeno ajuste progressivo e o universo dos fornecedores fizerem esse ajuste progressivo, a gente vai começar a decolar como construção. Porque, no fim das contas, é a planilha de custos que resolve. O primeiro prédio construído em Londres, que chama-se Staddet House, feita pelo Og Tisleton, usa placas de CLT e não tem pilar nem viga, só painéis, 9 andares. Foi construído em 28 dias com 4 funcionários. Não existe nada parecido aqui. O cliente não sabia que era de madeira. Ele apresentou a planilha e o cliente, que era um investidor, falou: manda pau. Quando o prédio estava pronto, é que ele foi saber que era de madeira. Ficou chocado, mas ficou satisfeito. Porque a obra custou exatamente o que tinha que custar, durou o que tinha que durar, ou seja, todas as promessas se converteram. Nós ainda estamos num estado aqui no Brasil que as promessas não estão se realizando. Muitas obras em madeira estão demorando muito mais do que deveriam, por falta de planejamento. Enfim, pequenos ajustes que são importantes dentro da cadeia para convencer os investidores, para convencer o mercado imobiliário como um todo. E esse papel é nosso. Não dá para delegar para terceiros, não dá para acreditar que tem alguém aí, um anjo da guarda qualquer, que está fazendo esse trabalho por nós. Somos nós arquitetos, nós entusiastas, nós futuristas nesse aspecto, que temos que trabalhar com cada uma dessas pessoas dentro dessa cadeia toda. Nós, como núcleo, estamos fazendo o que podemos. Eu, como arquiteto, trabalho com o que eu tenho. E, como professor, eu estou formando uma cadeia que, desde o primeiro semestre, já começa a falar em madeira. Esse papel triplo é a única forma de dizer que nós vamos ter um futuro bom. O resto é bola de cristal.
Bom, para a gente finalizar, então, o nosso papo, a gente vai para a nossa rodada de dicas. Vou dar minha dica aqui. Minha dica vai ficar para um vídeo no YouTube do canal Vox, de um jornalista chamado Phil Stewart, que ele foi numa construção em madeira em Milwaukee, de um prédio de 25 andares. E é muito legal que ele conversa com os engenheiros, com os arquitetos, para saber como é que é o processo disso. Explica o que é madeira colada, fala do timber que o Marcelo estava falando aqui. Então é muito legal assim, o vídeo, é muito instrutivo. Apesar de estar em inglês, tem legenda em português, então dá para aproveitar. Eu vou deixar o link nos comentários, vocês podem ver lá. Chama How to Build a Wood Skyscraper, né? Que é um construir um arranha-céu de madeira. Minha dica está aqui. Eu vou então chamar Marcelo Aflalo. Você está com alguma dica para dar para a gente?
Bom, eu tenho muitas dicas. Esse prédio que você citou é o Ascent.
Legal.
É uma obra mista, bastante interessante, vale a pena. Boa dica a sua. Tem algumas séries interessantes, por exemplo, a série Home, na Apple TV, ela foca obras diferentes. Então tem algumas em madeira, outras não sei o quê. Mas o processo e a postura é muito interessante. Então é um modo de você entender como atuar como arquiteto de uma forma mais cooperativa, mais ligada com a vida e com o mundo, e não uma coisa autocentrada, minha assinatura, minha obra, eu sou bacana. nós desenhamos e produzimos coisas para os outros e para a cidade. Então, assistindo essa série, eu fiquei muito tocado com a postura e com a generosidade da maioria dos projetos que aparecem. Porque não são pessoas falando como elas são bacanas, são pessoas falando como as obras delas têm impacto na vida das pessoas, nos clientes, etc. A série chama-se Home. Além disso, no site do Núcleo da Madeira tem muitas dicas de livros e coisas técnicas para quem estiver interessado no desenvolvimento.
Excelente. Vou deixar o site do Núcleo da Madeira aqui, mas é nucleodamadeira.com.br, se eu não me engano, não é isso? Nucleodamadeira.com.br. Isso aí. Para quem quiser, então, tem muitos artigos lá, tem as referências que a gente mostrou aqui. É um site super completinho para quem quiser se aventurar em saber mais sobre construção em madeira. Marcelo Barbosa, tá com essa dica pra gente?
Eu acho que a gente já está conversando aqui há vários minutos sobre madeira, sobre tecnologia, então eu vou dar uma dica mais light, né? Além de ser arquiteto, professor, ter um podcast, eu também sou importador de vinhos naturais e biodinâmicos. Porque assim, nessa vida, essa vida de arquiteto que a gente tem que ter também algumas coisas que sejam mais divertidas também, né? Que sejam quase escapismos. Então eu recomendaria um filme que vai estrear agora, um filme que chama Isabel, que é uma uva, que é a história de uma sommelier, que sommelier é uma entendida de vinhos, né, que faz os cursos, e que ela abre um bar que vai falar exatamente de vinhos naturais, vinhos de baixa intervenção. Então é interessante, é com a Marina Persson, a diretora se chama Gabe Klinger, e logo logo está estreando aí, está percorrendo os festivais e logo logo estreia aí. Porque também vinho ajuda a tocar essa vida dura que a gente tem de arquiteto, para lidar com os clientes. Então é isso. Minha dica é vejam um filme sobre vinhos.
Olha, tem uma coincidência, Marcelo Barbosa. A minha irmã já trabalhou com vinho orgânico e biodinâmico também. Só que aí...
Olha que legal.
Ela produziu lá no Sul, mas enfim, isso é outra história para o podcast.
Ah, mas são histórias que são convergentes, sim, né? São, legal, são, cara, coisas legal. Interessantes.
Minha irmã, enfim, era super entusiasta, assim, e foi bom enquanto durou. Tem um monte de vinho agora pra gente beber, já que ela parou da produção.
Olha! Vou te visitar aí.
Quando eu for a São Paulo, de repente eu levo um vinho. Ô, pessoal, aqui, eu queria agradecer a vocês pela conversa aqui, pelo papo super esclarecedor e super incentivando as pessoas que estão ouvindo a gente, né, para pesquisar a madeira e, de repente, quem sabe, construir madeira também. Então, deixa eu agradecer primeiro ao Marcelo Aflalo. Marcelo, obrigado pela sua presença aqui, um conhecimento vasto em madeira e muito obrigado.
Eu que agradeço, espero ter atingido o público mais amplo possível, principalmente os arquitetos, nossos colegas, e estou aqui disponível para tirar dúvidas de quem precisar.
Agradecer também ao Marcelo Barbosa. Marcelo, bem-vindo de volta. Volte mais vezes para a gente conversar mais aqui, não só sobre madeira, mas sobre outras coisas também.
A gente falar de vinho, exato, que também é bacana, né? O arquiteto adora vinho.
Exato, excelente.
Eu queria agradecer muito o tema e a maneira como foi abordado e ter trazido também o Marcelo Aflalo. E eu achei muito legal o processo e acho que é muito importante para toda a gama, para os alunos, para os professores, para os arquitetos que trabalham com a praxis, e também tem muita gente que ouve o teu podcast que não é nenhum desses itens. São pessoas interessadas, às vezes pessoas ligadas a alguns clientes. Então eu acho que essa discussão sobre a madeira é muito pertinente. E eu queria agradecer também essa parceria de vocês com a SBER, né, que é uma associação dos escritórios, da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, e eu acho muito interessante quando a associação se une a uma provedora de podcast que apresenta esses assuntos interessantes e coloca em pauta essas discussões que eu acho que são bem pertinentes.
É super convergente do que a gente vai conversar aqui, então a gente sempre agradece a SBEA aqui pela oportunidade também, né? Muito bom. Então, a gente fica por aqui, voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e até mais.